eu percebo o ponto. Sr. Deputado, só. Oh, Sr. Deputado, posso... Sr. Deputado, só dar duas notas. Eu tenho imenso respeito por... Muito obrigado. Eu tenho imenso respeito por aquilo que está a referir e, aliás, digamos, no essencial, que é uma questão política que vale a pena que nós possamos ter, que tem a ver com a evolução daquilo que foi... aquilo que estava, quando foi a transposição da diretiva do serviço, pelo Decreto-Lei nº 92/2010, onde, de facto, a repartição que está a referir é exatamente essa que está, aliás, consta do artigo 25º, número 8, onde se diz que 60% para o Estado ou regiões autónomas, 30% para a autoridade administrativa e 10% para a tal entidade, o CAP-MEC. CAP-MEP, eu nem sei bem o que é que isto quer dizer, mas para a Comissão de Aplicação da Comissão em Matéria de Económica e Publicidade. E, portanto, Vossa Excelência terá, digamos, argumentário suficiente para expandir sobre esta matéria, sobre a evolução deste processo. Agora, aquilo que está em causa, que estamos aqui a falar, é manifestamente um lapso. Todos estamos de acordo em dois aspectos, me parece evidente. Primeiro, o produto das coimas não pode ser igual ou superior a 100%. Deve ser igual, nunca superior a 100%. O que está na redação final são de 110%. Aquilo que resulta até da transposição deste número 8, conforme estou a referir, pela analogia que foi, pela prática que foi aplicada em relação a esta matéria, é que seja uma repartição nos termos em que nós estamos a propor, ou seja, 60% para o Estado, 10% para a entidade que levanta o alto, que pode ser uma autarquia, pode ser uma entidade, nos termos daquilo que está prescrito na lei que estamos a referir, e 30% para a ASAI. Quando for a ASAI a fazê-lo, se for a entidade que levanta o alto, passará a ser 30 mais 10, passará a ser 40. Portanto, eu aqui, sobre essa matéria, eu... honestamente, porque não há dúvida nenhuma. Agora, outra discussão que podemos ter, e o que eu acho que é bastante interessante, é avaliar sobre, digamos, quais são as competências da ASAI, a forma de financiamento da ASAI, se foi ou não foi bem extinta esta Comissão de Aplicação de Coimas em Matéria Económica e Publicidade, se as suas competências estão a ser exercidas da forma correta pela ASAI. Isso é uma discussão que podemos ter. Agora, manifestamente, Sr. Deputado, aquilo que eu queria pedir a vossa colaboração, honestamente, é que aquilo que se trata é manifestamente um lapso material. Não há aqui nenhuma interpretação, porque a alternativa que o Sr. Deputado está aqui a propor é que nós fizéssemos uma repartição diferente daquilo que decorre do espírito da lei. Do espírito da lei. E aquilo que vem, e aquilo que foi votado para a Assembleia da República. E estamos aqui a esquecer a proposta do Governo, estamos a dizer aquilo que foi votado, manifestado pelo plenário. E aquilo que nós estamos aqui a fazer é só aprovar a redação final. E há um lapso material, está a ver a ideia. Não pode ser 110%.
Eu proponho o seguinte, se o deputado Paulo Alves se assente, se os deputados votam. Ponto número 1. Isto foi objeto de uma redação final global. Eu suspendo a votação e os seus coordenadores, no final da reunião,
vão. Sim, mas, Sr. Deputado, não vejo porquê. Não, mas eu creio que não há, mas não há medida. Qual é a alternativa que o Sr. Deputado propõe em relação à ratificação?
Mas se abrir a discussão... Mas se abrir a discussão, nós estamos a falar de uma redação final. E, portanto, é uma
não
gralha
que,
objetiva... Na estrutura.
Não foi isso que o plenário aprovou? Tem três alinhas. Sr. Deputado, tem três alinhas. Três alinhas já estão... E as três entidades... E as três entidades distribuídas. O Estado, a entidade que levanta o alto, pode ser uma troquinha. Mas, Sr. Deputado, podemos fazer aqui uma discussão esotérica durante 10 horas sobre essa virtualidade. Agora, a ideia aqui é corrigir um erro de um...
E nós estamos a corrigir com 50, 10...
Nós temos 3 alíneas, Sr. Deputado. Temos repetição por 3 entidades, que é aquilo que aprovámos. E o senhor está a fazer 50, está a fazer só por 2 entidades.
Não, 50, 10, 40. 50, 10, não. Calculará que
são... Não, não.
60, 10, 40. Sim, o que é que o senhor está, portanto? 50, 10, 30?
Não,
é 60, 10, 60, 10, 30, claro.
Mas ouça, mas...
Ou seja, a distribuição desses 10% que estão mais,
sim,
qualquer uma destas entidades, é que os partidos socialistas, juntamente com o Partido Comunista,
manifestamente como uma grande.
Sim. Aliás, porque... Sim, mas a distribuição que já foi feita por Sr. Deputado, quando estava no Governo, foi 60-30-10. A distribuição que vem no artigo 25º e que foi repristinado para aqui para esta lei é 60-30-10.
Confirmar com o Governo.
Está aqui, homem.
Sendo uma proposta de lei, qual era o objetivo? Quando? E onde é que estava a grande? Qual é a dúvida? Nós ultrapassámos a discussão política. Foi votada a estrutura do artigo.
É que foi repristinada a norma que foi aprovada por Vossa Excelência.
Qual é a dúvida?
A inicial tinha isto.
Está aqui de lado. Ultrapassada.
Ouça, mas é, é repristinado de um decreto-lei feito de Vossa Excelência. Então, para mim é igual. Quero retificar o erro.
Se nós assumimos que é esta.
Acha que ainda está no governo, quero dizer.
Senhores deputados, uma 10% a mais de voto.
A gente fala no fim, eu concordo.
10% a mais é que voto.
Pois, parece-me evidente.
Como pode estar,
é entrar no voto. Complicador.
É uma questão que eu fiz. Não pode, não podemos originar aqui outra votação e este.
Sr. Presidente, é isso que eu pedia.
vamos alterar, é substância, por isso deixar lá emprego e economia. Bom, posso, Sr. Presidente?
Posso.
Bom dia a todos. É assim, essa sugestão é no sentido de uma sugestão mais lata, mas eu também não me oponho a que fique tal qual está, porque os ministros, a designação que nós estamos a pôr na lei é à data da lei, e à data da lei são esses os membros, os ministérios responsáveis por essa, digamos, pela elaboração dessa portaria. Também não estamos à espera que o Governo caia logo amanhã e que outra orgânica ou que a remodelação seja já amanhã, porque essa portaria tem que ser rapidamente feita, porque também, supostamente, também já estaria a ser preparada há muito tempo. Porque, mais uma vez, a lei tem que entrar em vigor rapidamente. Estava lá, os ministros da administração. Mas antes estava, Sr. Presidente, os ministros da Administração Interna, da Economia e da Economia e Emprego e da Justiça. Era assim que estava. Eu estou a dizer é que essa proposta que nós chegamos a acordo, digamos assim, é uma proposta de melhoria da redação. Mas não obstamos a que fique na mesma, porque isso também não é nenhum problema de...
Oh, Sr. Presidente, muito rapidamente, é como está na redação do artigo 6º, no artigo 3º, é só para harmonizar a redação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta foi apresentada, salvo erro, durante a audição do Sr. Professor Amado da Silva, enquanto responsável da Comissão de Acompanhamento. Essa reunião foi feita na dupla qualidade da Comissão de Acompanhamento à Privatização da TAP e da ANA. Neste caso, já depois das decisões tomadas do Conselho de Ministros, importa ter em conta que este requerimento tem aplicação apenas ao processo da ANA. E, nesse sentido, aquilo que nós consideramos e pensamos que se coloca em cima da mesa neste momento é que, se nós ouvimos a Comissão de Acompanhamento, que no essencial veio cá dizer que não tinha acompanhado nada, porque nada tinha de informação e de elementos que permitissem acompanhar o que quer que fosse, o requerimento que o PCP apresentou nessa altura vem no sentido de que essa comissão, que o seu responsável, essa comissão, torna a ser ouvido na comissão sobre o processo de privatização da ANA e sobre o acompanhamento que a comissão, como o seu próprio nome indica, tem que fazer. É muito simples. Se ainda não acompanhou, tem que acompanhar. À medida que acompanha, presta contas à Assembleia da República, partilha connosco essa avaliação que faz e esse conhecimento que vai obtendo. Parece que até agora ainda não tem, há de ter e tem que ser ouvida, não na perspectiva de dizer que não sabe de nada, mas quando souber alguma coisa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também muito rapidamente, e pegando naquilo que até é o teor do requerimento do PCP, como foi distribuído, em que se assumia que a oportunidade de ouvir os responsáveis da Comissão de Acompanhamento era quando o domínio dos respectivos dossiês lhes permitisse responder às questões que os deputados legitimamente queiram colocar para ficar elucidados sobre o desenrolar do processo e a sua avaliação em relação ao mesmo. Ora, entendemos nós que nesta fase, e como acabou de dizer e bem o deputado Bruno Dias, o processo, do ponto de vista do relatório final da Comissão de Acompanhamento, segundo julgamos saber, não está finalizado, nem está entregue e não é do conhecimento público. E, portanto, entendemos nós que não é ainda oportuno fazer este agendamento para não corrermos o risco de acontecer, como disse e bem, aconteceu naquele momento, que foi o facto da Comissão de Acompanhamento ainda não ter as conclusões em relação a todo o processo, em relação ao acompanhamento e em relação àquilo que é a avaliação sobre todo o mesmo processo. E, portanto, aquilo que entendemos é que nós não pomos em causa que futuramente se possa fazer este agendamento. Entendemos nós que é extemporâneo estar a aprovar desde já para fazer o agendamento desde já e, portanto, assumimos que acompanharemos esse requerimento quando for do conhecimento público, que o processo já está finalizado por parte da Comissão de Acompanhamento, que nos pode aí sim dar todos os esclarecimentos que abaixo sobre o processo. Sr. Deputado Paulo Campos, já há microfone.
Não é ainda a intervenção que gostaria de fazer sobre este ponto, não era um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Nuno Matias, por favor. Posso fazer uma pergunta ao Sr. Deputado Nuno Matias? Muito bem. Sr. Presidente, portanto, acabámos de ouvir pelo Sr. Deputado Nuno Matias de que a informação, verdadeiramente surpreendente, de que a decisão da privatização feita pelo Conselho de Ministros da ANA não foi feita a coberto de um relatório da Comissão de Acompanhamento. Justificando, mas eu vou dar a oportunidade para o Sr. Deputado esclarecer, porque essa é a pergunta. Esta foi a minha interpretação daquilo que o Sr. Deputado disse. E penso que há mais deputados que ouviram o mesmo que eu. Justificando, portanto, a não vinda da Comissão, pela não existência ainda do relatório, portanto, pela não existência do relatório, não há ainda condições para estarmos aqui a falar com a Comissão. E, portanto, isto é um dado verdadeiramente surpreendente. Portanto, a minha pergunta é se, efetivamente, o Sr. Deputado confirma aquilo que disse, ou seja, de que não há relatório e, portanto, como não há relatório, não há vinda da Comissão. Se não confirmar, é porque há relatório, então se há relatório, então venha à Comissão, porque já temos matéria para podermos, efetivamente apreciar. Ou seja, o argumento base de que este requerimento não devia ser aprovado é porque não há relatório da Comissão, cai. E, portanto, eu gostaria de questionar, para esclarecer, se o Sr. Deputado, para que esta discussão pudesse prosseguir. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito rapidamente, porque acho que não vale a pena criar cortinas de fumo ou tentar criar episódios onde não há motivo para tal, aquilo que eu disse foi que a Comissão de Acompanhamento ainda não transmitiu, para além de quem de direito teria que transmitir e teria que receber as informações sobre o processo, e portanto entendemos nós que enquanto não for público por parte da Comissão de Acompanhamento tudo aquilo que foi o seu papel, o seu processo e aquilo que transmitiu a quem de direito, entendemos nós que é extemporâneo estar já a fazer o agendamento dessa audição. E, portanto, não queira ultrapassar aquilo que eu disse, fazendo aqui uma conclusão daquilo que eu não disse e tomando as minhas palavras, distorcendo-as ao seu bom interesse, como muitas vezes nós somos testemunhas.
Vou dar a palavra à deputada Ana Drago agora, que já aliás já se inscrito.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Porque eu creio que todos nós ouvimos que ainda não havia um relatório das comissões de acompanhamento.
Nós não temos o relatório.
Por isso mesmo é que os chamamos cá para falar do relatório. Porque aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado, eu não quero interpretar mal as suas palavras, mas é que o Governo tomou as decisões de privatização da ANA e de não privatização da ANA em relação àquele comprador, não existindo relatórios das comissões especiais de acompanhamento. O que significa que as comissões especiais de acompanhamento é que são a cortina de fumo, porque então não se percebe exatamente para que é que eles servem. Agora, se há um relatório, Sr. Deputado, não veja que propósito é que poderia haver aqui assim um qualquer problema de vir à Assembleia da República apresentar perante os representantes eleitos do povo português o relatório que foi feito. Não vejo...
Última volta e depois passaremos...
Digamos que é desagradável, até para o próprio deputado que faz uma intervenção, os outros partidos todos responderem àquilo que ele disse e nenhum acertar na percepção daquilo que ele disse. Porque cada vez que a gente diz uma coisa, o Sr. Deputado diz que não foi isso que ele disse, ainda agora a deputada Ana Drago falou e o deputado Montijo disse que não foi isso que eu disse, então eu queria fazer uma terceira tentativa para se ver se alguém percebeu aquilo que disse no sentido do seguinte... Há relatório ou não há relatório? De acordo com a sua informação, tendo em conta que mencionou esse aspecto concreto. Se há relatório, eu queria lhe perguntar e queria perceber se, de acordo com a informação que tem, esse relatório foi entregue pela Comissão de Acompanhamento e a quem, e de acordo com a informação que detém e com a opinião que nos transmitiu, de que é extemporâneo fazer uma audição nestes termos, até que seja tornado público, eu queria perceber, e não vou atribuir a frase, vou-lhe perguntar se é isso que entende, que a Comissão só pode ouvir a Comissão de Acompanhamento depois do assunto ser tornado público, de sair nos jornais, de ir para a comunicação social. Ou seja, quando é que é o momento em que a Comissão pode ouvir a Comissão de Acompanhamento? Antes ou depois do relatório ser tornado público, como disse... Se isso é uma condição, e se o relatório foi entregue, e a quem? E se foi entregue a alguém, o que é que nos impede de ter acesso a ele? Para não estarmos a dizer que o deputado afirmou alguma coisa que não afirmou. Então, pela terceira tentativa, vamos lá ver se percebemos o que é que o PSD diz sobre isto.
Bom, vamos fazer essa terceira tentativa, mas vamos depois dar uma... Vamos fazer já aqui um método de trabalho, senão nunca mais temos aqui. Vamos dar uma última volta por todas as forças políticas e depois procedemos à votação. Senão, quero responder a esta questão, Duarte. É que assim juntava-se tudo. Paulo Campos. Claro. Claro, antes da votação falará o deputado Nuno Matias. Deputado Paulo Campos. Deputado Helder Amaral, prefere antes ou depois? É que também já estava inscrito antes do deputado Paulo Campos, por isso pode dar a primas depois. Paulo Campos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, este requerimento do Partido Comunista é um requerimento que nós consideramos importante, e nomeadamente depois de tomada de uma decisão, a decisão por parte do Governo. Quero recordar que este processo, e é uma das atribuições principais da Assembleia da República, é exatamente a fiscalização relativamente aos atos do Governo. E, portanto, estamos na fase exatamente em que esta matéria se deve colocar. Eu recordaria o debate que tivemos anteriormente, e nessa altura o Partido Social Democrata até entendeu, no debate que tivemos nesta comissão, de que não deveria haver audições das comissões de acompanhamento durante a fase, porque ainda não tinha sido feita a decisão, e como tal é assim que prejudicaria, digamos, o bom desenrolar. Neste momento já não prejudica o bom desenrolar. A decisão do Governo foi tomada, presume-se, e eu até ouvir o deputado Nuno Matias, presumia que a decisão tinha sido tomada com base num conjunto de pareceres, nomeadamente no relatório da Comissão de Acompanhamento. Agora fiquei com dúvidas, mas não estou a afirmar que não existe. Mas a questão que se coloca é a não audição da Comissão de Acompanhamento ou de outros que se julguem adequados por parte desta Comissão é algo que na história do Parlamento nunca aconteceu pela maioria de se opor perante um ato da importância e da gravidade desta ação. Ou seja, a gravidade não é a gravidade não é qualificada do ponto de vista negativa ou não, é a gravidade pelo facto de ter um impacto muito significativo, um impacto significativo no Estado. Então, estamos a falar da concessão de toda a rede, de todos os aeroportos, da rede de aeroportos nacional, pelos próximos 50 anos, entregando a um parceiro privado. E, como tal, é absolutamente inaceitável para nós, Partido Socialista, de que seja esta comissão não possa desenvolver as ações adequadas para poder compreender os moldes em que foi feita esta privatização. Julgando nós de que neste momento não existe qualquer razão para qualquer objeção a esta matéria, porque há um relatório que presumivelmente foi entregue, com base nesse relatório foi tomada uma decisão, e o que o Parlamento quer saber é os pormenores desse relatório para poder eventualmente questionar o próprio Governo relativamente a essa decisão. E, portanto, desse ponto de vista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista estará na disponibilidade não apenas de votar favoravelmente, como incitar um conjunto de outras medidas para que esta audição se possa concretizar.
Sr. Deputado Helder Amaral.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sim. Dizer que, da parte do CDS Partido Popular, e o sentido de voto do CDS é sobre o requerimento que pede a Comissão de Acompanhamento da Privatização da TAP, que não se verificou, e, portanto, consideramos completamente desnecessário e inútil ouvir a Comissão, e da ANA, que já se verificou, e o CDS. E o Grupo Parlamentar está perfeitamente, depois de todas as audições que se fizeram, incluindo as comissões de acompanhamento, perfeitamente esclarecido, e entendo que não tem mais nada a esclarecer. Quando...
Mas vamos deixar... vamos deixar o deputado Helder Amaral...
O grupo parlamentar do CDS não dá nenhuma procuração ao Bloco de Esquerda nem ao PS para saber se está ou não está esclarecido. Se o Bloco de Esquerda e o PS não estão esclarecidos, fazem muito bem em querer fazer os requerimentos. Cabe-me a mim votar ou não. E, portanto, eu estou a dizer que estou esclarecido. Estou a dizer que tivemos perfeito conhecimento e todas as audições foram feitas, e eu até estou à vontade porque eu queria votar contra esse conjunto de audições, entendi que para não haver suspeitas, porque quando dizem o Parlamento quer, não é o Parlamento, quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Comunista, quer o PS, não são o Parlamento. Eu sei o que é que fizemos no Governo anterior, e sei o que é que diz o Tribunal de Contas, são um conjunto de faltas de informações e sondações de informação. Portanto, quando dizemos o Parlamento, convém situar, quer a oposição. E eu também não quero dar esse... Assumo aqui, está gravado, por isso é que eu liguei. Eu não quero provar este requerimento. Parece que estou no meu direito democrático. Estou esclarecido. Entendo que os grupos parlamentares... Vou até mais longe. Os grupos parlamentares, como bem diz o Sr. Deputado Paulo Campos, os grupos têm instrumentos, têm mecanismos para, se entenderem que têm dúvidas, procurar esclarecer essas dúvidas. Solicitem... Este é um deles. E este, a bancada do CDS, entende que não é necessário, porque já fez um conjunto de audições com o Secretário de Estado, com o Tribunal de Contas, com um conjunto de ninguém disse, ninguém, os seus Secretários de Estado vieram quando os senhores entenderam que devia vir, ou não, não quando, mas pelo logo foi possível, com a urgência inusitada, depois do anúncio. Hoje o Tribunal de Contas, tem inclusivamente toda a capacidade de avaliação. Eu entendo que os grupos parlamentares tenham dúvidas e estou a respeitar que seja legítimo que as tenham, por isso eu digo, não tenho, não posso impor-me a mim mesmo dúvidas quando não as tenho, mas é respeito e aceito que os grupos parlamentares tenham dúvidas. E por isso é que eu digo, este mecanismo de audição, ouvir, por exemplo, a Comissão de Avaliação sobre a Avaliação da TAP, que não se verificou, peço imensa desculpa, não vejo que haja nenhuma utilidade da Comissão ouvir. Se o grupo parlamentar do Partido Comunista quer analisar mais profundamente para si próprio este dossiê, pode solicitar junto do Governo, pode solicitar os relatórios e fazer essa análise. E se depois disso nos conseguir provar que encontrou divergências, dúvidas que são atropelos graves ao modelo de decisão das privatizações, então talvez aí, neste fórum ou noutro, possa ter uma atuação. Agora, eu estou apenas a olhar para um requerimento do qual não merece concordância. E parece que estou a ter um ato antidemocrático quando um requerimento não merece a minha concordância. Há vários requerimentos que não merecem a minha concordância. Estou até a dar mais explicações que me apetece. Já não é a primeira vez que eu digo que vou votar contra e não explico porquê. Também é um direito meu. Votar contra e não explicar porquê. Até estou a ter a simpatia de explicar porquê. Acho que não é necessário. O CDS acha que não é necessário. Estão todas as explicações dadas. E, portanto, está a vencer a deputada. A ser deputada gera o Bloco de Esquerda. Eu, felizmente, sou coordenador do CDS e votarei contra, independentemente do espetáculo, dos argumentos que possa utilizar. Espero ter sido bem bastante claro e, em mim, às vezes, a clareza é um ato que é difícil.
Eu, antes de dar a palavra final ao Partido Social Democrata, que é quem deve fechar este buquê de intervenções, no fundo, tenho mais duas inscrições. Deputado Duarte Pedeiro, deputado Ana Drago. Deputado Duarte Pedeiro.
Sou deputado Hélder Amaral. Deixe-me só transmitir um aspecto. É que há aqui duas posições diferentes dos partidos que suportam o governo. Há uma posição do PSD... Como é óbvio, há aqui uma posição do PSD que entende que este não é o momento de ouvir e há uma posição do CDS que não há nada a ouvir. Pronto. Mas fica registada a parte do CDS em disponibilidade para ouvir as entidades e esclarecer matérias que são determinantes para toda a opinião pública esclarecer. E fica também registado em disponibilidade do Sr. Deputado para querer esclarecer estas matérias, nomeadamente o que diz respeito à ANA. E, pelos vistos, tem informação privilegiada que nós não temos conhecimento e nós queremos solicitar-lhe que nos enviasse, se não se importasse. Não, envie-nos a informação que nós ainda não conhecemos. Há pouco ficámos na dúvida se havia ou não um relatório. Pelos vistos, o Sr. Deputado tem informação que nós não temos. Agradecemos que nos enviasse.
Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, de facto, tenho uma enorme dificuldade em compreender os argumentos que foram aqui apresentados pela maioria. Pode entender a maioria de que não há nada para esclarecer. Se não há nada para esclarecer, é porque há um conjunto de elementos relativos ao trabalho desta Comissão Especial de Acompanhamento que alguém aqui tem e que, aparentemente, os outros deputados não têm. Enfim, não sendo segredo de Estado, sendo uma matéria que obviamente cabe sobre o âmbito de fiscalização política, que é a nossa competência, eu posso até entender que o Sr. Deputado não tenha dúvidas. O que eu acho mal é que, com o seu voto, o Sr. Deputado impeça que os outros deputados, que também foram eleitos pelo povo português, possam esclarecer as suas dúvidas. Portanto, eu compreendo perfeitamente que esteja tudo esclarecido na sua cabeça, tenha acesso a toda a informação, que o Sr. Deputado entenda que faz um trabalho de casa que os outros não fizeram, mas permita aos outros que encontrem o seu caminho para verem esclarecidas algumas dúvidas que nós não conseguimos esclarecer e que não conseguimos esclarecer por esta coisa absolutamente extraordinária. A 4 dias de decisão sobre a TAP e a 10 dias de decisão sobre a ANA no Conselho de Ministros, a Comissão Especial de Acompanhamento esteve nesta mesma comissão dizendo que, de momento, estavam a estudar os dossiês e ainda não tinham nada para dizer quer ao Governo, quer à Comissão Parlamentar. Aparentemente, não havia relatório, ou se calhar havia relatório, mas o relatório foi enviado ao Governo e o PSD entende que este ainda não é o momento, apesar de decisões já estarem tomadas e, portanto, aparentemente nada mexer naquilo que são as decisões do Governo, entende que este ainda não não é o momento da Comissão ser esclarecida sobre o que é que foi o processo de acompanhamento por parte desta Comissão. E, portanto, eu não consigo entender. Há aqui qualquer coisa no argumentário que não bate certo. Pura e simplesmente entende-se isto. Os senhores torceram-se e retorceram-se. Não querem cá as pessoas que foram nomeadas pelo Governo para fazer o acompanhamento deste processo. Porque esta Comissão não era obrigatória. Ela foi criada pelo Governo. Se foi criada pelo Governo, bom, terá alguma função de acompanhamento destes processos. Produziu informação, parecer, recolheu. Qual é o problema disto ser divulgado no espaço onde deve ser divulgado? Para não ser distorcido pela comunicação social, por descontextualização da informação, por retirada de frases. Não, os senhores vinham aqui, em discurso direto, diriam aquilo que tinham a dizer. Portanto, todos os mecanismos de transparência, eu devo dizer que...
Bom, tenho uma última inscrição sobre este
bom, ponto. Muito rapidamente, porque...
Bruno Matias. Ah, peço desculpa, tens razão.
É penúltima,
E não é só isso, o requerimento é do Partido Comunista. Tem toda a razão.
Bom, muito rapidamente, porque transformou-se nesta reunião um assunto que para nós era perfeitamente pacífico numa forma de tentar criar aqui algum episódio que já tínhamos alguma saudade neste início de ano. Mas aquilo que é verdade, e não querendo mais uma vez que se crie qualquer tipo de confusão, e respondendo também ao deputado Bruno Dias, aquilo que eu disse de início é que, no nosso entender, a comissão de acompanhamento não terminou por completo a avaliação de todo o processo. Certamente produziu o seu relatório para o processo de decisão do Governo, mas não terminou todo o processo dentro daquilo que é o seu objeto, dentro daquilo que são as suas competências, dentro daquilo que é o conjunto de trabalhos de informação, de recolha e de análise de todo o processo sobre estas matérias, e entendemos nós que só mesmo no fim de todo este encadear de situações é que deve ser possível, até no espírito daquilo que foi o requerimento apresentado pelo PCP, que é no domínio dos respectivos dossiês, e entendemos nós que é no fim deste mesmo processo, e isto não tem a ver com haver um relatório que foi entregue ao Governo ou haver um relatório final sobre aquilo que são as conclusões da Comissão de Acompanhamento em relação a todo o processo. E, portanto, entendemos nós que nesta fase ainda não está todo o processo finalizado. Entendemos nós que o relatório final não é o relatório do Governo, é o relatório final da Comissão de Acompanhamento. Não entendemos, nem temos a informação que esteja cabalmente preenchido. E, aliás, não dá resposta àquilo que, entendemos nós, era o objetivo deste requerimento. Portanto, nós não queremos, seja através de uma audição, seja através de outra medida de informação regimental que o PC ou outro partido tem necessariamente direito de usar, não entendemos que fique coartado de forma alguma o acesso àquilo que são as conclusões finais da Comissão de Acompanhamento. Agora, não entendam é que aquilo que foi a minha palavra inicial de dar nota de que, no nosso entender, a Comissão de Acompanhamento ainda não terminou tudo aquilo que era o seu objetivo e o seu objeto de trabalho, como não tendo havido esse pseudo-relatório ou esse relatório formal e informal, esse parecer, não sei, não, nem faço parte da Comissão de Acompanhamento, nem fiz parte do processo de decisão. E, portanto, nós não podemos é fazer deste momento, como o deputado Paulo Campos quis fazer, certamente, com bom humor e sentido de responsabilidade, aqui um episódio que não é episódio algum, a partir de palavras que pareceram-me a mim foram claras. Nós não queremos criar obstáculo a que seja claro quais foram as conclusões finais da Comissão de Acompanhamento. Nós não sabemos quais foram as diligências e em que estado é que estão, mas não temos a informação que já tenham terminado de forma cabal, completa e objetiva tudo aquilo que era o seu objetivo que lhe estava adstrito às suas funções e responsabilidades. E, portanto, enquanto isso para nós não for claro, nós não vamos viabilizar o requerimento.
Deputado Helder Amaral.
Sr. Presidente, com toda a calma e seriedade, dizer que eu não passa pela cabeça, nunca passou e se o fiz, quero pedir desculpa de considerar um colega deputado da treta com argumentação da treta. E é por isso que eu gostava do deputado de esclarecer mais uma vez, que é uma posição política do CDS. Eu já estive cá na oposição e percebo bem as dificuldades de ter acesso à informação, e por isso é que muitas vezes usei a figura de agendamentos putestativos, como fui obrigado, o deputado Eduardo Cordeiro lembrasse, estava à minha frente, olhe, utilize, que é para isso que serve o regimento, ou solicite os contratos, ou solicitei, era o que nós fazíamos. Portanto, eu não quero que nenhum, nem quero, nem posso, nem devo, nem cabe sequer, na boa relação que tem que haver e no espírito democrático, impedir o que é que seja aos grupos parlamentares. Mas podem fazer isso. Se têm dúvidas, é legítimo que tenham, e se porventura têm menos informação de quem está no governo, perfeitamente normal, porque já estive do outro lado e sei que isso acontece. Agora, o que o CDS entende politicamente é que não há razão nenhuma para ouvir, neste momento, como diz o PST, para nós, neste ou noutro, mas podemos entender.
Está feita a
coisa. Portanto, é só para dizer bem isso. Utilizem os mecanismos regimentais, utilizem os poderes dos parlamentares, utilizem os... Este mecanismo que nos é proposto legitimamente pelo Partido Comunista Português não merece da parte do CDS concordância, e como não merece concordância, normalmente e serenamente não merecerá o voto favorável. Houve outros que mereceram, seguramente, sem nenhum drama, sem nenhuma ofensa pessoal a quem quer que seja.
Vamos então fechar este ponto 2 com a intervenção do Sr. Deputado Bruno Dias.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhor Presidente, Srs. Deputados, três pontos muito breves na sequência das intervenções que acabámos de ouvir. Em primeiro lugar, registamos que, nos próprios termos da intervenção de há pouco, o CDS afirma que, depois de ouvir a Comissão de Acompanhamento e depois de todas as audições, ficou totalmente esclarecido. E acrescentou que considera legítimo que outros tenham dúvidas, o que muito agradecemos, mas que o CDS não as tem. E em termos de avaliação e pesando politicamente o sentido destas palavras, não se pode tirar outra conclusão que não seja a de que isto só evidencia e demonstra do que falava e do que fala o CDS quando fala de transparência. Porque fazer uma audição cujo conteúdo é nenhum e dizer que se ficou totalmente esclarecido, então isso significa que se ficou tão esclarecido como se teria ficado não havendo audição. Ora bem, isto vem colocar em causa e vem desmentir de uma forma categórica toda a teoria que foi construída na preparação do processo, de que toda a transparência seria garantida, que o acompanhamento até seria colocado de uma forma grandemente salvaguardada numa comissão de inquérito, numa comissão de acompanhamento que nada sabia, que veio cá dizer que nada sabia e que isso deixou o CDS totalmente esclarecido. É preocupante. Mas felizmente que, com a disponibilidade do PSD para ouvir no tempo próprio esta comissão de acompanhamento, nós não precisamos do voto favorável do CDS. E então coloca-se a questão do PSD nesta matéria. O PSD entende que a comissão de acompanhamento deve ser ouvida apenas a partir das conclusões finais, digamos assim, deste acompanhamento e deste trabalho da comissão de acompanhamento. E depois de ser concluído o relatório final dessa comissão. É isto que o PSD diz. Ora, eu quero dizer que o PSD interpretou de uma forma totalmente correta e rigorosa o nosso requerimento. Porque é exatamente isso que nós queremos. Nós queremos ouvir, e este requerimento, se o PSD está a dizer a verdade, e se quer mesmo aquilo que diz que quer, tem que ser aprovado. Porque o que nós dizemos, precisamente com esta questão do domínio dos respectivos dossiês e com o conhecimento que permita o questionamento e responder ao questionamento dos deputados, implica exatamente essa circunstância que o deputado Nuno Matias coloca como exigência. É a mesma que nós colocamos como exigência. E, portanto, este requerimento não é para vir para a semana à comissão de acompanhamento. É para vir com o relatório final aprovado. E, portanto, eu não sei se teve em conta que aquilo que acabou de expender na argumentação foi a razão que leva qualquer deputado a apoiar e a votar a favor deste requerimento. Portanto, ou tem uma opinião, mas não está de acordo com ela e, portanto, vota contra o nosso requerimento, portanto, afirma uma coisa que diz pretender, mas que, na verdade, não pretende, e, portanto, contra a sua própria vontade e violentado nas suas opções políticas, vai rejeitar este requerimento do PCP, ou então, de uma forma consequente com toda a lógica muitíssimo bem elaborada que nos trouxe, vai votar a favor. E se vai votar a favor, nós não precisamos do voto do CDS, que está esclarecidíssimo, mas nós não, como o PSD, e muito bem nos traz essa perspectiva. Ora bem, em termos de realização da audição da Comissão de Acompanhamento, Sr. Presidente, eu penso que não levanta, do ponto de vista institucional e processual, nenhuma dificuldade e nenhum obstáculo contactar, aprovado que seja este requerimento, contactar a Comissão de Acompanhamento do professor Amado da Silva, dizendo que temos a decisão de ouvir a Comissão de Acompanhamento logo após a apresentação do relatório final. Porque nós não podemos adivinhar quando é que o relatório final é entregue. Nós não podemos andar a ler os jornais todos os dias à procura de uma notícia que eventualmente saia dizendo que o relatório final foi entregue. Ou andar a telefonar para o professor Amado da Silva ou para alguém no Conselho de Ministros: olha, bom dia, já receberam o relatório final, é que a gente quer ver se aprova aqui uma coisa. Não, não, está aprovado. E o professor Amado da Silva, que é um homem de bem, que é uma pessoa séria, dirá: sim senhor, assim que o relatório for entregue, eu aí estarei, até combino qual é o dia, assim que tiver o documento pronto. E isto significa aquilo que nós costumamos fazer. Os documentos são entregues, as pessoas são ouvidas e em articulação com as agendas da Comissão. Último ponto, Sr. Presidente.
É para passarmos à votação. Senhores deputados, vamos deixar de terminar um instante para passarmos à votação mais rapidamente.
Terceiro e último ponto, Sr. Presidente. Eu queria fazer, através da mesa e através de Vossa Excelência, um requerimento, porque penso que é perfeitamente lícito e perfeitamente cordial que seja através da própria Comissão Parlamentar e da Mesa que a questão seja suscitada. É que seja, isto não carece de votação porque não é para requerer uma reunião, é um requerimento de um documento. Eu queria requerer, através de Vossa Excelência, Sr. Presidente, que fosse transmitido ao Governo o pedido, e ou a Comissão de Acompanhamento, o pedido do relatório que tenha sido apresentado ao Conselho de Ministros para a decisão da privatização da ANA. E esse relatório que foi aqui comunicado, que foi apresentado, nós não podemos fazer uma discussão com base em especulações. Foi-nos aqui mencionado um relatório que não é o relatório final, mas que foi, apesar de tudo, alguma coisa entregue ao Conselho de Ministros para instruir a decisão. E esse relatório preliminar que foi aqui citado, nós vinhamos requerer que fosse, nos termos em que o Sr. Presidente entenda melhor diligenciar, ou junto do Governo, ou junto da Comissão de Acompanhamento do professor Amado da Silva, saber se há esse documento e que nos seja remetido aos membros da Comissão Parlamentar. Muito obrigado.
Muito bem. Vamos então votar. A primeira, o requerimento do Partido Comunista. Tem que ser uma coisa de cada vez. Lá vamos. Vamos votar primeiro o requerimento do Partido Comunista relativamente à nova audição da Comissão de Acompanhamento da Reprivatização da TAP e da Comissão de Acompanhamento da Privatização da ANA. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? O documento do Partido Comunista é chamado. Relativamente à segunda questão levantada pelo Sr. Deputado Bruno Dias, a tradição nesta Comissão é não fazer votação sobre estas matérias, a não ser que haja algum grupo parlamentar que a faça, que a peça. Mas escutar naturalmente aquilo que é o sentimento de todas as forças políticas. Por isso, alguém vê inconveniente que seja pedido este relatório, que eu depois se deputado Paulo Batista.
Só de boas notas, estamos inteiramente de acordo com o espírito do Sr. Deputado. O nosso regimento da Assembleia prevê um conjunto de instrumentos, requerimentos, perguntas parlamentares, cada um faz aqueles que entendem e que pode. A norma da Comissão, naturalmente aceitamos. Agora, há aqui duas questões que têm que ficar muito claras. Naquilo que é a lei quadra das privatizações e também o despacho de nomeação das comissões de acompanhamento, o que se fala em relação ao objetivo destas comissões de acompanhamento é garantir a transparência do processo. Eu não sei, nem a minha bancada sabe, se existe algum relatório. Toda a franqueza. Eu não sei se existe algum relatório. Não tenho conhecimento nenhum, não sei se existe. E, portanto, presumo que haja informações desta comissão de acompanhamento, que haja o acompanhamento que deve ser cumprido. Eu não sei se existe ou não existe relatório. Estar a pedir uma coisa que eu não sei se existe, não me parece, digamos, muito cordial. Aquilo que me parece, e acompanho aqui o Sr. Deputado do Bloco, do Partido Comunista Português, Bruno Dias, solicitar, e acho que me parece correto, solicitar ao Governo os documentos, as informações que decorrem do trabalho desta comissão de acompanhamento para a consulta da respectiva comissão, parece-me, digamos, a formação correta. Mas também queria sugerir ao Sr. Presidente que, digamos, isto não fosse a prática, não queria retirar espaço, porque sei que, sobretudo, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda fazem uma espécie de campeonato de requerimentos. Se começamos nós aqui a fazer aqui, a avocar os requerimentos, começam a ser penalizados, Vossas Excelências, ao nível da produtividade dos requerimentos. Portanto, que é um instrumento que existe a qualquer deputado.
É, mas não tem havido nesta comissão essa overdose de... Mas, na realidade, sempre que é necessário requerer a votação, ela tem que ser feita. Deputado Helder Amaral, eu fiquei com a ideia, mas não, foi só uma ideia. Assim se vê o bom senso do PC.
Se o essa proposta à já estava pronto.
Deputado Paulo Campos, ainda soube esta matéria?
Não, é simples. Eu percebi, enfim, gostaria de... Era para enfim, o entendimento que tive da intervenção do deputado que me antecedeu, é de que, relativamente a esta matéria, não há um conhecimento se há um relatório, mas que se deve ser colocado ao Governo a existência de documentação sobre este dossiê e, portanto, como tal, o Governo que solicitar ao Governo a prestação dessa informação. Nós estamos absolutamente de acordo, sendo que nesse pacote de informação há um que é absolutamente também vital e que esse já está decidido, porque está assinado, que é o contrato de concessão com os seus anexos entre o Estado português e a ANA, supostamente assinado em meados de dezembro. E, portanto, desse ponto de vista, secundamos a posição do Partido Social Democrata, ou seja, que esta Comissão peça formalmente ao Governo os documentos, incluindo o eventual documento da Comissão de Acompanhamento, mas com a obrigatoriedade do fornecimento do contrato de concessão entre...
Este é outro pedido. Estou a tentar separar as coisas, porque depois...
Se o Sr. Presidente quiser entender como um outro pedido, farei um requerimento a solicitar o contrato de concessão. Estou a aproveitar a intervenção do deputado Paulo Batista Santos relativamente à não existência ou ao não conhecimento da existência deste documento e, portanto, abrir... pelo facto de não conhecer se existe este documento, abrir para os documentos que o Governo tenha sobre esta matéria. E nesse caso concreto que o Governo tenha sobre esta matéria, há um que é conhecido que existe. E, portanto, eu gostaria que esse ficasse, então, precisado nesta proposta do deputado Paulo Batista Santos, secundando a proposta do Paulo Batista Santos e incluindo o eventual relatório da Comissão de Acompanhamento, caso ele exista.
Sim, mas vamos ter que sair daqui.
Eu?
Até porque acho que não servem almoço.
A proposta que o PCP tinha feito era no sentido de solicitar o relatório da Comissão de Acompanhamento, no caso dele existir. Não temos nenhuma objeção a esta adaptação proposta pelo deputado Paulo Batista Santos, de que se solicite ao Governo toda a documentação que instruiu o processo de decisão para a privatização da ANA. E... até penso que isto é uma proposta que melhora o sentido da ideia no quadro de se colocar à evidência que, se não vier lá o relatório da Comissão de Acompanhamento, é porque ele não existia. É muito simples. E os outros documentos que venham, naturalmente, que serão bem-vindos. Portanto, da nossa parte, todo o acordo é essa digamos, melhoria à proposta que o PCP apresentou.
Sr. Deputado, posso estar pensado?
Sr. Presidente, a proposta que eu fiz e que me dá... vai ao encontro daquilo que o deputado Bruno Dias referiu, é exatamente nos termos em que referi. Não inclui essa especificação, até que me parece desnecessária, da referência, aliás agradeço também o contributo do deputado Paulo Campos. Eu parece-me desse-me uma informação genérica, que no fundo vai de encontro aquilo que todos queremos, não é? Em relação à informação e à argumentação relativamente a este processo e aos trabalhos da Comissão de Acompanhamento, que é isso que nós pretendemos saber, não é? Que Vossa Excelência pretende, os trabalhos da Comissão de Acompanhamento, relativamente às informações e ao trabalho realizado por essas entidades, eu parece-me bem. Agora, era nesta formação, orientada em relação à comissão aos trabalhos da Comissão de Acompanhamento. Até porque o demais, Sr. Deputado Paulo Campos, como saberá, uns ou estão publicados por via, digamos, de diploma legal, no contrato de concessão, não, mas e tem razão, e tem, certamente tem que ser divulgado. A formação que eu aceito, ou que nós aceitamos relativamente a este documento, e que parece que cobre toda a nossa expectativa, era esta formação dos documentos, informações relativamente ao trabalho da Comissão de Acompanhamento, foi isso que o Sr. Deputado Bruno Dias referiu.
Bom, por isso é, eu também assim tinha entendido, por isso é que eu disse que a questão do contrato de concessão seria à parte. Por isso, queria que houvesse um entendimento sobre esta matéria na comissão, para ver se peço ou não.
Posso.
Bom, Sr. Deputado Duarte Coelho, dou-lhe já a palavra. Sr. Deputado Duarte Coelho, nós vamos ter que sair deste ponto. Sim.
Sr. Presidente, se o Sr. Presidente vai tomar a diligência de solicitar ao Governo informação relativa à Comissão de Acompanhamento,
sim,
já agora, por maioria de razão, solicito ao Governo toda a informação que levou à tomada de decisão. Toda. Porque é que devemos nos remeter exclusivamente à parte da decisão, da informação? Não faz sentido. Nós temos que solicitar ao Governo, o Parlamento vai tomar uma diligência. Isto não é requerimento do PS. Ouça, desculpe, Sr. Deputado. O Sr. Deputado pode discordar. O Sr. Deputado fez uma sugestão para o Sr. Presidente da Comissão tomar uma diligência, certo? Pronto. Da nossa parte, não faz sentido que a diligência que o Sr. Deputado sugeriu, não fui eu que sugeri, foi o Sr. Deputado que sugeriu. Não, eu agora já me estou a remeter à sua sugestão. O Sr. Deputado fez uma sugestão, certo? Que o Sr. Presidente da nossa Comissão do Parlamento requeira ao Governo informação relativa à Comissão de Acompanhamento. E o que nós estamos a sugerir, de forma também simples e lógica, é, já que o vai fazer, solicite ao Governo toda a informação que vou a tomar a decisão. Agora o Sr. Deputado tem que dizer assim, discorda, vai explicar porquê.
Bom, eu vou pedir informação balizada na Comissão de Acompanhamento, aquela que... Porque é aquilo que há acordo das forças políticas. Não, não estou limitado à minha força. Eu não posso, não há acordo, eu não posso. Há uma prática que é fazê-lo quando há acordo. Claro, 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 mas Sr. Deputado Ortega, mas é que tenho mesmo que fazer.
Então faça,
é que tenho mesmo que fazer. Não tenho competências para agir de outra maneira.
Nesse caso, eu sugiro ao requerente, digamos, que faça um texto escrito para se poder votar.
Hã? Bom, vamos, isto resolve... Aos seus deputados, é muito simples. É muito simples. Desbaralha-se com muita facilidade. Sr. Deputado Helder Amaral. Desbaralha-se com muita facilidade. Não há acordo das forças políticas, nem um entendimento em rigor sobre aquilo que esta Comissão, no seu todo, deve pedir ao Governo. Não havendo esse acordo, tem que haver requerimentos à Comissão para eu fazer pedidos. Bom, por isso eu espero os requerimentos na mesa do Partido Social Democrata, do Partido Comunista, do Partido Socialista, do CDS-PP. Os requerimentos que derem entrada, eu ponho a votação. Ponto 3. Apreciação do requerimento apresentado pelo Partido Comunista... Não havendo, Sr. Deputado Andrade, não havendo acordo de todas as forças políticas relativamente àquilo que eu, em nome da Comissão, devo pedir ao Governo, tem que haver acordo, pelos vistos, sim, a não ser que não haja acordo,
Nós não queremos complicar. Nós faremos um requerimento com a informação que o Sr. Presidente, que segundo o Sr. Presidente, não é consensual que esta Comissão peça. Portanto, a Comissão não tem consenso em relação a pedir-se toda a informação que levou à tomada de decisão. De toda a informação que levou à tomada de decisão, apenas se pretende solicitar ao Governo as informações relativas à Comissão de Acompanhamento. Muito bem. Então, pronto. O Partido Socialista lamenta a atitude de não se solicitar toda a informação. No entanto, está disponível a fazer um requerimento para solicitar o restante. Portanto, é isso mesmo. Faremos esse
requerimento. Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, com toda a tranquilidade, Srs. Deputados, eu percebo as dores dos Srs. Deputados do Partido Socialista, mas, e até compreendo as dificuldades, honestamente. Mas há uma coisa que é certa. Eu há pouco já referi, de facto, esta prática, que eu aceito, é um pouco ortodoxa. Os Srs. Deputados podem requerer ao Governo aquilo que bem entenderem, através de um requerimento parlamentar, aquilo que bem entenderem. Para não peçam, é a subscrição do meu grupo parlamentar, para os requerimentos que vossas excelências queiram fazer. Entendam que são as regras democráticas, está a haver ideia. Eu aceitamos, nós aceitamos em boa fé, bom espírito de colaboração, com a boa prática da Comissão, a sugestão do Partido Comunista do Português. Dado, digamos, aqui alguma difusão da mensagem, parece-me correto a opção e a decisão que tomou de haver um requerimento escrito e nós aqui iremos apreciar. Era só, Sr. Presidente, muito obrigado.
Bom, ponto 3...
Eu sei que fui.
Ficamos num ponto muito simples. Relativamente àquilo que é, foi balizado pelo Partido Comunista.
Sim. Vai
requerer
agora o seu
deputado,
já não acha que faz sentido?
Os deputados, vamos lá ver. Não posso estar a alimentar esta coisa desta. Senhores deputados. Senhores deputados, relativamente à falta de entendimento sobre esta matéria, a decisão, a missão é muito simples. Sobre todos os requerimentos, mesmo aqueles que, ao início, parecia que tinham um consenso, mas parece que, com o andar da discussão, não são totalmente de acordo. Eu espero requerimentos na mesa. Sem os requerimentos não peço, não tenho competências para isso, nem o faria. Ponto 3. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Partido Comunista para a audição do Conselho de Administração e das Organizações Representativas dos Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Nós tomamos conhecimento numa iniciativa realizada aqui na Assembleia da República da informação que foi suscitada nesse encontro com representantes dos trabalhadores do metropolitano, do facto de que, alegadamente, estará a ser, mais uma vez, equacionada do ponto de vista técnico no metropolitano de Lisboa, a perspectiva de encerrar antecipadamente a rede do metropolitano todos os dias. Mais uma vez, volta para cima da mesa, nestes termos, o problema do encerramento da rede do metropolitano, não à uma da manhã, mas às 23 horas, e nas zonas periféricas da rede, não às 23, mas às 21. E, inacreditavelmente, depois do Sr. Ministro e Secretário de Estado, há cerca de um ano atrás, confrontados com a denúncia do PCP e com a indignação geral e a revolta geral das pessoas em relação a esta matéria, assumiram a orientação política no sentido de não avançar com essa medida, mas afinal parece que na empresa a situação está de regresso, ou a perspectiva está de regresso em relação a essa situação. Nós colocámos a questão ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, quando se realizou a última audição ao abrigo do artigo 104. E o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro responderam muito claramente a dizer que não sabiam de nada. E, portanto, como nós não ficamos esclarecidos com o facto de não saber de nada, nós não somos como a CDS, nós não ficamos esclarecidos com coisas de suposta. Nós temos perante nós esta situação muito concreta. Os trabalhadores dizem que isto está a acontecer. O Governo diz que não sabe de nada. Ora, quando nós ouvimos alguém dizer que não sabe, nós não estamos a ouvir um desmentido. Estamos a ouvir o alegar desconhecimento. E, nesse sentido, nós o que propomos não é que o ministro venha cá prestar contas sobre aquilo que não sabe. É que quem tem a obrigação de saber, que é a empresa, venha informar a Comissão Parlamentar. É muito simples. Porque se o PCP não tiver razão, isto é, se o PCP estiver a basear-se numa informação que na verdade não corresponde aos factos, senhores deputados, ficaremos todos satisfeitos. Porque a melhor coisa que pode acontecer é vir cá o metropolitano de Lisboa dizer que isto tudo é um equívoco e que não há plano nenhum e que o metropolitano não vai fechar mais cedo. Isso é o melhor que pode acontecer. É que nos venham dizer que a nossa preocupação é infundada e que as alegações não correspondem à verdade dos factos. Agora, para isso é preciso que os senhores venham cá. É muito simples. Os trabalhadores, os representantes dos trabalhadores que alertaram para o problema há um ano e outra vez agora. Quem suscitou o problema e alertou para o que está a acontecer na empresa devem ter a oportunidade de fundamentar essa sua preocupação, de apresentar à Comissão Parlamentar os elementos que tenham sobre esta matéria, e a administração da empresa, que tem evidentemente a obrigação de responder por isto, ou confirmando, ou infirmando, desmentindo esta preocupação, é a entidade mais do que adequada para resolver esta necessidade de esclarecimento. Portanto, nós não propomos que venha o Secretário de Estado, não propomos que venha o Ministro, nesta fase propomos que venha os representantes das estruturas dos trabalhadores que levantaram o problema e que venha a Administração esclarecer o que é que está a acontecer. É tão simples quanto isto. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. Inscrições? Deputado Fernando Serrasqueiro, ao fim.
Sr. Presidente, pela nossa parte nós acompanhamos a... Aliás, como é habitual, todo o esclarecimento e todo um processo de transparência que permita que depois formamos a nossa opinião relativamente às reformas que porventura poderão estar a ser estudadas. Nós entendemos que a questão da mobilidade e da sua articulação ao nível de Lisboa é algo que tem que ser suficientemente pensado e, portanto, com alguma antecedência queremos saber se há uma entidade, neste caso o Metro, que está, por iniciativa própria, a fazer um processo de redução da subprestação do seu serviço e de que forma isso depois é compatibilizado com os outros operadores que existem a operar no mesmo espaço. E, nesse sentido, acompanharemos, portanto, em votação, a posição que é aqui requerida.
Presidente, com toda a amizade do Sr. Deputado Bruno Dias, e consideração que é muita, eu pensei que nesta casa já tivesse ouvido a argumentação toda, mas todos os dias aprendemos e esta hoje é mais um dia em que eu aprendo. O Sr. Deputado sustenta aqui a sua visão e o requerimento do seu grupo parlamentar na base de um assunto, de uma hipótese académica que está equacionado, mas simultaneamente tem a certeza absoluta que isto vai acontecer, no fundo quer prevenir. Portanto, é um conjunto de argumentação tenho certeza, teve a informação. Eu acredito, não, mas já há pouco na argumentação que estava a utilizar, que é uma situação que está a ser questionada, também pode ser académica, mas por outro lado tem a convicção absoluta que a coisa pode acontecer. Mas eu peço desculpa se não disse, retiro, mas foi só, digamos, quase a certeza que era assim. Bom, eu nessas coisas, Sr. Deputado, com toda a franqueza, o nosso entendimento é que, naturalmente, partilhamos da preocupação de Vossa Excelência, dos sindicatos, dos trabalhadores. Gostávamos, naturalmente, que eles também fizessem menos greves e que trabalhassem um bocadinho mais, mas isso é outra matéria, outra discussão. Mas aquilo que eu acho que era importante é que esta comissão se pudesse debruçar sobre matérias concretas e não hipóteses académicas. O furo que Vossa Excelência queria fazer já o fez. Já pôs nos jornais no final do ano passado que o PCP vai exigir ouvir a administração do metro e ouvir os trabalhadores e tal. eu parece-me importante que, digamos, que esse furo do jornalístico já o consegui. Portanto, da nossa parte não vai ter o acordo para esta audição, porque de facto trata-se de hipóteses académicas e não de decisões políticas. Este Parlamento deve-se debruçar sobre matéria de substância política, não é isso que estamos a falar? Estamos a falar num repositório de hipóteses académicas que Vossa Excelência tem mais certezas do que dúvidas. Eu, sobretudo, tenho dúvidas. O Governo, na altura, esclareceu... No passado dia 18 de dezembro esclareceu o grupo parlamentar do PCP sobre esta matéria. Presumo que não tenha ficado esclarecido, sugiro que faça um novo requerimento se pretende a mesma resposta. Era só, Sr. Presidente, muito obrigado.
Podes passar à votação? Está no Dias? Para fecharmos, para si passamos à votação.
Eu não sei se é por não vou interpretar, não sei quais serão as razões que levam o PSD ao registro, sabe que o tom de voz é uma coisa e depois o conteúdo das insinuações é outra. E, portanto, com a maior tranquilidade deste mundo, é possível ofender as pessoas. Pronto. E, portanto, quando nós colocamos aqui as questões sobre as decisões no quadro da empresa Metropolitana de Lisboa de encerrar às 21 horas, não sei se atribuindo ao PCP, como acabou de atribuir, a intenção de transformar isto numa operação mediática e utilizar como pretexto, não como objetivo de resolver os problemas, mas sim de fazer uma operação mediática, eu quero-lhe responder aquilo que lhe respondem à parte. Vossa Excelência não se está a ver ao espelho. E não penso que os outros funcionam como Vossa Excelência. E nesse sentido, após a divulgação da nossa iniciativa, nós queremos que ela tenha consequências. E as consequências desta iniciativa são responder às dúvidas que Vossa Excelência disse que tem. Vossa Excelência disse que não tem certeza se tem dúvidas. E a minha pergunta é, então e vai daí? Quer ficar com elas? É que eu não quero ficar com as dúvidas que temos. Ou tem dúvidas ou não as tem. Nós temos preocupações. Porque nunca ninguém aqui falou em hipótese académica. Quem falou em hipótese académica foi o deputado Paulo Batista Santos. Nós não falamos em hipótese académica. Nós falamos em alertas transmitidos nesta casa ao meu grupo parlamentar por sindicatos no sentido de dizer lá no Metropolitano isto está a acontecer. Nós não estamos a falar de hipóteses académicas. Esta decisão está a ser equacionada e preparada do ponto de vista técnico. O Ministro não sabe de nada, o Secretário de Estado não sabe de nada, assim nos dizem, e nós partimos desse princípio, mas alguém sabe. Pelo menos alguém sabe se isto é verdade ou se não é verdade. Vossas Excelências não querem que a resposta seja dada. É tão simples quanto isso. E, portanto, não atribuam, por favor, aos outros lógicas de pensamento e de ação que eventualmente poderão ser as vossas, não são as nossas, certamente. Porque o objetivo do PCP, quando traz este problema, é contribuir para que ele se resolva. Ou melhor ainda, de que ele se previna, de que não aconteça. Nós não temos certezas absolutas, mas não falamos em hipóteses académicas. Nós temos uma preocupação concreta que resulta de uma informação concreta. E os senhores preferem ficar com esta perspectiva de não querer saber e de não querer que se saiba e de não querer que se responda. E isso só por si diz mais da vossa atitude e do vosso posicionamento político do que depois qualquer resposta que viesse na reunião que os senhores querem impedir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Podemos passar então à votação do ponto 3. Requerimento do Partido Comunista para a audição do Conselho de Administração das Organizações Representativas dos Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa. Quem vota a favor? Partido Socialista, Partido Comunista, Bloco de Esquerda. Abstenções? Votos contra? CDS, PSD. Ponto 5. Apreciação e votação do parecer da proposta de decisão do Conselho. A posição tomada pela União Europeia no Comitê Administrativo da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa em relação aos projetos de isolamento relativo aos sistemas reforçados de retenção para crianças, por Sr. Deputado Paulo Cavaleiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Todos. A UNEC, a Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa, elabora a nível internacional requisitos harmonizados, destinados a eliminar os entraves técnicos ao comércio de veículos a motor e sistemas utilizados nesses veículos, por forma a assegurar que os veículos e sistemas oferecem um elevado nível de segurança e proteção do ambiente. Recentemente, a UNEC concluiu um projeto de regulamento relativo a disposições uniformes para a homologação de sistemas reforçados de retenção para crianças utilizados a bordo de veículos a motor, com o objetivo de estabelecer um elevado nível de segurança para o transporte de crianças neste tipo de veículos, enquanto sentadas nesses sistemas. A nível europeu, como sabemos, é obrigatória a utilização de cintos de segurança e dispositivos de retenção, sendo que a presente proposta visa definir a posição da União no que se refere ao projeto de regulamento referido. A Comissão Europeia, antes de tomar esta proposta de decisão, consultou várias partes interessadas, o Grupo de Trabalho Informal da UNEC e também, no fim de realizar uma avaliação de impacto do atual regulamento do número 661/2009 e também analisada como determinada de discussões, incluindo análises relevantes através dos projetos CASPER, SHIELD Advanced Safety Project for European Roads and EPOC, Enable Protection for Older Children. Portanto, esta proposta permitirá que a União, representada pela Comissão, vote a favor do projeto de regulamento da UNEC relativo aos sistemas reforçados de retenção para crianças. Eu já referi mais ou menos os aspectos mais relevantes, é uma questão de uniformização e de podermos todos, ou todos os produtores poderem ter as mesmas normas e podemos todos competir de uma forma até melhorando em termos de racionalidade os custos associados a diferentes sistemas e diferentes soluções que depois fazem que exigem necessidades de homologação diferentes em vários países que estão que fazem parte do acordo desde de 1958 que já foi revisto. Portanto, a posição adotada pela União Europeia, representada pela Comissão no Comitê Mundial, é favorável ao projeto de regulamento que está aqui. São garantidos também o princípio de subsidiariedade, que é sempre uma questão relevante nesta matéria, e os requisitos relativos aos sistemas de retenção para crianças já estão harmonizados a nível europeu e que estas novas disposições são complementares no que se refere à nova geração de sistemas de retenção para crianças. Em conclusão, o princípio da proporcionalidade também é garantido. Em conclusão, a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade e a matéria do objeto da presente não cabe no âmbito da competência legislativa da Assembleia da República. Portanto, entendemos que dá por concluído o escrutínio desta presente iniciativa. Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tenho inscrições sobre esta matéria. Passamos à votação, então. Ponto 5. Votos contra, abstenções, aprovado, unanimidade. Eu mandei fotocopiar os dois requerimentos que deu entrada na mesa do Partido Socialista. Não ainda, deputada Carina. Que, se houver unanimidade, serão votados agora. Se não houver unanimidade, terão que ser votados na próxima reunião. De qualquer maneira, mandei distribuir, mas já tenho informação do coordenador do Partido Social Democrata que serão só votados na próxima reunião. Outros assuntos. Há uma informação de reagendamento da audição do Sr. Ministro da Administração Interna para o dia 22 de janeiro, às 4 da tarde, devido à marcação das jornadas parlamentares pelo PS para os dias 14 e 15, que impede a audição como estava prevista do Sr. Ministro da Administração Interna. Deputada Carina.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria apenas congratular-me, de facto, pela rapidez com que foi reagendada a audição do Sr. Ministro da Administração Interna no âmbito das matérias da segurança rodoviária que acompanho. Gostaria de, só tenho pena que o Bloco de Esquerda tenha acabado de sair, mas atendendo que está aqui o PCP, gostaria de fazer um apelo, porque acho que a pluralidade de várias visões e de várias forças políticas neste grupo de trabalho seria importantíssima. Nós já fizemos dezenas, se não centenas de horas de audições, de fazer um apelo para que, à semelhança daquilo que tem feito o CDS, o PSD e o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda também se possam juntar aos trabalhos da que penso que tenham sido divulgadas as convocatórias relativas a todos os agendamentos do Grupo de Trabalho de Segurança Rodoviária, porque de facto estamos na fase final dos trabalhos e seria uma mais-valia para aquilo que eu, enquanto coordenadora, desejaria para o trabalho final deste Grupo de Trabalho. Eu tenho mais um assunto para os outros assuntos, não sei se posso já encadear, apesar de não ter nada a ver com isto. Penalizando-me, obviamente, por ter chegado tarde, mas o trânsito na autoestrada estava de facto muito complicado, e como há quem não leia nada, e de facto eu depois tenho a mania de ler tudo e todos os documentos, e porque acho que a Assembleia da República também deve ter algum brilho naquilo que faz, eu li o relatório do deputado Paulo Campos, eu penso que ele já tenha sido votado, e era só para dizer que julgo que o quarto parágrafo da base jurídica e a das conclusões deveria ser completo no sentido de se perceber o sentido da frase. Porque aquilo que diz é, base jurídica, no que concerne à fundamentação para a presente proposta de decisão, e não diz mais nada. E nas conclusões é a iniciativa em lida relativa à proposta tal, do artigo tal e não sei o quê, e depois também não é consequente com a conclusão. Se chamou-me a atenção, pronto, de facto, porque leio muitos relatórios nesta casa, e chamou-me a atenção porque isto falava de cartas, e eu depois fiquei sem saber de que cartas eram, o que é que teria a ver, e depois também não consegui informação no resto da proposta e tive que ir ao documento original. Era só porque acho que a votarmos este documento deveria estar um pouco mais completo. E eu sei, e por isso nem tem sido ter chegado tarde, mas acho que era no bom sentido.
Já foi votado. Outros assuntos?
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre o que foi dito, queria só reiterar aqui na reunião o que já tive a ocasião de transmitir uma troca de mensagens recentemente. Seja neste grupo de trabalho de segurança rodoviária, seja nos outros grupos de trabalho, é importante que se consiga uma articulação entre os grupos parlamentares no sentido de consensualizar os momentos das reuniões. As reuniões do grupo de trabalho têm acontecido durante as reuniões do Conselho de Administração da Assembleia da República. Eu nunca posso ir às reuniões do grupo de trabalho. Pronto. Confrontado com a convocatória, eu simplesmente constato que não posso ir. E nesse sentido, muitas das vezes, outras vezes, tem a ver com prioridades políticas que cada partido tem, dar mais destaque a uma comissão, a um grupo de trabalho e optar, e isso cada partido tem essa, evidentemente, essa legitimidade. Neste caso, várias ocasiões, e novamente no último caso, da última reunião, isso aconteceu. Talvez seja útil, nesse grupo de trabalho, aliás, há senhores deputados aqui com responsabilidades de coordenação, no caso da inovação e da competitividade, etc. Também há outros aspectos que exigirão realizar reuniões, audições, etc. Será útil haver informalmente algum contacto prévio para articular o melhor momento. Não é fácil, porque há N grupos de trabalho, comissões e reuniões ao mesmo tempo, mas procurar, por exemplo, dia 22 às 16 horas, congratulo-me com esse momento, porque é, do nosso ponto de vista, um momento adequado que permite participar, etc. As outras ocasiões teremos que procurar acertar para permitir o máximo de participação. Muito obrigado.
Obrigado, assim sento. Dou por encerrada a reunião. Desejando bom ano a todos. É?